Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje a gente vai falar sobre uma das lendas mais populares entre os meios esotéricos, uma teoria pseudocientífica que muita gente gosta, outros gostam, mas não acreditam, outros simplesmente não acreditam mesmo, que são as linhas de lei e os locais sagrados. Vamos descobrir agora por que que aquele aluguel nunca para ali, o funcionário, o chefe, todo mundo nunca prospera. Ou quando você chega na casa e fala, porra, isso aqui tá com a energia meio zoada. Vamos tentar descobrir se isso é verdade, se tem alguma lenda, se aquela igreja foi levantada em cima de um cemitério indígena, esse tipo de coisa. Pra me ajudar, temos aqui ela, Juliana Ponzilacqua.
Não, você falou de cemitério indígena, então nós brasileiros estamos todos fodidos, porque nós todos matamos os coitados indígenas, o nosso país é um cemitério indígena, né? Que não se respeita o povo indígena, então eu acho que a gente tem que se fuder mesmo, tomar no cu. De verdade.
Vou encarnar aqui o Rogerinho e vou falar: protesto, aceita isso aí mesmo, dando aquela batidinha na mesa, né?
Eu já comecei,
tá certa a indignação.
Obrigada, já comecei pistola. Mas é porque eu não consegui pensar num trocadilho do carilho bonitinho com lei, então eu quis começar na pistolagem.
Exatamente. Bora. E pra me ajudar, temos aqui também Marcos Keller.
Eu não tenho trocadilho, mas eu tenho uma música que tem linha, que é: ninguém tá segurando essa novinha, ela tá perdendo a linha de lei, ela tá perdendo a linha.
MC pro caralho. Eu vou ter que fazer o que eu faço sempre com o Rafael, cara. Por favor, cala a boca, cara. Não faz,
tá
faz
bom,
isso não, cara.
Pocahontas. Deus a tenha, eu acho, não sei.
Enfim, caralho, que começo caótico de podcast. Enfim, a gente vai
carnaval,
falar.
Carnaval, André, carnaval.
A gente tá gravando carnaval. Ah, é verdade, vamos lá. Quinta-feira de cinzas que vai sair esse podcast. Ah, não, é quarta-feira de cinzas. Eu tô maluco, gente. Enfim, a pessoa já vai ter voltado pro trabalho. A não ser se tá no Rio de Janeiro, que provavelmente você deve voltar em abril, que é como o carioca lida com o carnaval.
Mudando para o Rio.
Exatamente. Então vamos falar sobre linhas de lei, sobre esse tipo de coisa, e bora lá pros recadinhos que a gente já volta. E chegamos aqui no momento de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. O episódio ficou excelente. Eu preciso de um momentinho para falar de avisos importantes que vai ter a ver com o futuro do podcast, do universo. Prendi sua atenção? Então vamos nessa. Primeiramente, falar do apoia.se/confidencial, nossa plataforma de financiamento coletivo, onde mensalmente você consegue assinar aí para dar um pouquinho de dinheiro pro Mundo Freak. Você não é obrigado a nada e a gente gosta de deixar bem claro que ele não muda o serviço pra você. Você vai toda quinta-feira receber seu Mundo Freak Confidencial independente disso. Caso você queira ajudar, além de alguns mimos bem legais que você vai ter em se tornar apoiador, entra lá na página pra você ver quais são. Ainda vão ter metas super bacanas pra gente completar aí. Então a gente tá quase atingindo o Hora Morta, que vocês já tiveram um sneak peek no ano passado. Criptologia está sendo produzida e, ó, em breve vão surgir os teasers aí pra você nos episódios, pra vocês notarem o tamanho que tá esse projeto, cara, tá muito legal. E em breve muitas outras coisas também. Além, é claro, de benefícios como ver os episódios ao vivo sendo gravados e ver as pautas que a gente utiliza. Então é muito legal a gente ter aí vários ouvintes que toda semana escutam as nossas gravações e interagem com a gente, nos lembram de coisas que a gente não falou ainda, ajuda a desenvolver pauta. Você vai se tornar um investigador oficial participando também do nosso grupo secreto. A Ira me mandou uma mensagem e pediu para avisar para vocês que Ponto G tá em casa nova. Preciosamadalena.com.br é a casa desse podcastão da porra, que também merece ser assinado o feed. Pra você não sabe, tá dando mole, o feed do Ponto G é meio que misturado aqui com o Mundo Freak, por enquanto, mas em breve ele vai pertencer a um feed único, ele vai parar de ser publicado por aqui, e então a gente sempre incentiva, deixa de assinar aqui no feed do Mundo Freak e vá lá pro Ponto G. Isso vai servir tanto para as meninas, né, se dedicar a outras coisas no próprio projeto, quanto pra gente, e também a gente abraçar de vez várias coisas legais que a gente tá pensando aí para o futuro, tá bom, gente? Então fiquem de olho, entrem lá no preciosamadalena.com.br e procure no seu agregador Ponto G, que eu tenho quase certeza que você vai encontrar ele. Se você não encontrar, você escreve aqui embaixo: Andrei, o meu agregador, eu não encontrei o Ponto G, o que, que eu faço? Eu vou lutar para você ter aí esse podcast super bacana. Ah, Andrei, mas eu já assinei, já assino o Mundo Freak, gosto de vocês, eu tô assinando o Ponto G, eu vou receber duplicado o podcast? Fica tranquilo, porque você não vai receber duplicado, porque quando a publicação é próxima da outra, ele não vai baixar os dois juntos. Pelo que eu conheço de agregadores, nenhum deles baixa, a não ser que você queira. O máximo que vai aparecer é realmente aparecer duplicado ali pra você, caso você queira baixar os dois, mas obviamente é o mesmo episódio, você não vai cair nessa, né? Então, não é nada além de visualmente ali aparecer duplicado, mas fiquem tranquilos, qualquer dúvida, entra aí nos comentários desse podcast que eu vou resolver aí pra vocês. Fiquem tranquilos com relação a isso. E o último anúncio agora. Eu não vou fazer esse anúncio nesse momento. Eu vou segurar um pouquinho. Mas, pra você que é esperto, você já notou que teremos aí lançamento de um livro que é continuação de outro. E não tô dando nome ainda. Não tem nome ainda. Não tem nome, mas é uma continuação. Dou uma dica? Eu acho que não preciso, né? Acho que fica bem óbvio. Mas que a gente vai ter novamente uma campanha de crowdfunding. Então, a gente espera contar com vocês aí para mais um financiamento coletivo que vai ser do Balacobaco. A gente está pensando em recompensas super bacanas aí para vocês. E esse anúncio vai ser, na verdade, para a gente captar o seu nomezinho, o seu contatinho para você que trabalha nas artes. Seja no design gráfico, seja na ilustração. Se você faz design, principalmente em mídias sociais, posts, ou também faz ilustrações, ou os dois, entre em contato com a gente. Vai lá pro contato@mundofreak.com.br e fala: Andrei, quero saber o que você tá aprontando aí. O que eu tô aprontando é, nesse crowdfunding, a gente tem um momento de pré-campanha e campanha. Então a gente precisa de posts de Facebook e imagens promocionais. Então a gente tá coletando dados de você que se interessa por contribuir com a gente. O nosso budget vai ser bem pequenininho, por isso que a gente está procurando os fãs do podcast que querem contribuir com a gente. A gente vai pedir um orçamento, mas se vocês quiserem oferecer, não tenho nada contra, mas a gente vai pedir um orçamento para vocês. Se tiver dentro do nosso budget pequeniníssimo, aí a gente pode ir conversando. Então manda uma mensagem pro nosso e-mail se oferecendo e a gente vai anotar seu nome numa listinha e eu vou mandar algumas perguntas e você respondendo, eu completo essa listinha e em breve a gente entra em contato. Beleza, gente? É isso, bora pro episódio que ficou sensacional. Ligando pontos e culturas diversas, linhas que são sagradas para povos que sequer se conheciam. Seriam conexões secretas com outras civilizações? Demônios? Ou apenas uma coincidência impressionante? Estas são as linhas de lei e os inúmeros mistérios que as envolve. Nosso episódio aí, para falar sobre esse tema que ele já foi bastante pedido, tem um monte de gente que acredita nesse tipo de coisa. Vamos debater um pouquinho aqui, é claro que a gente não vai fazer nenhuma comprovação científica, a gente vai tentar explicar para você o que é um pouco desse conceito, o que o pessoal anda falando por aí, e o tipo de comprovação que a gente pode dar ou não, e aí acredite quem quer, como sempre no Mundo Freak Confidencial, você tá. Infelizmente, o nosso cético de plantão, Mr. Léo Mitocondria, foi chamado pra participar desse episódio, só que falou: não, Andrei, eu odeio o Mundo Freak, vão todos morrer, e falou que não podia gravar sexta-feira. Foi basicamente só a segunda parte que ele falou, mas eu gostei de adicionar a primeira. Sexta-feira de
carnaval, né? Imagina o que o Del tá fazendo.
Exatamente.
Ele tá no beijo. Os tempos mais primórdios.
Exato, Léo, né?
Está aí.
A mitocôndria tá aí, né, cara? Enfim.
A mitocôndria tá aí.
Vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de coisa. Vamos lá. Marco Kuskelia, você que é esse capirotácio, bruxão louco, sapão do Mundo Free Confidencial, a gente já conversou algumas coisas sobre isso. Inclusive, gostaria até de mandar um beijo pra uma ouvinte nossa, a Lorar, que me emprestou o livro que eu juro pra você, Lorar, eu vou te devolver esse livro, que fala um pouco sobre as linhas de lei. Eu não terminei de ler ainda, mas que eu baseei também junto com essa pauta que ficou maravilhosa, muita coisa que a gente vai falar nesse episódio.
Kelly. Olha, peraí, rapidinho, eu aprendi uma coisa hoje, muito importante. Você, lá no país Pernambuco, você é um checheiro, senhor Andrei, que o senhor pega as coisas emprestadas das pessoas e não devolve.
Que isso, olha.
Você, Lohar, enquadra ele e fala que ele é um checheiro.
Aqui tem denúncia.
Eu só gostaria de falar que ninguém deveria emprestar nada pra cariocas, é só isso que eu falo. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos lá, Kelly. Você já deve conhecer bastante sobre esse tipo de coisa, pelo menos de amigos seus que tenham falado sobre isso. Quando é que foi a primeira vez que você já ouviu falar e qual foi exatamente o que você ouviu?
Cara, a primeira vez que eu ouvi não foi como linha de lei, foi como linha de dragão, saca? Foi uma coisa assim. Esse foi o termo que eu ouvi falar. E foi numa época que eu colei com uma galera que, tipo assim, eu tive a sorte de, em vários momentos da minha vida, encontrar galeras distintas que me ensinaram, ou pelo menos compartilharam comigo, partes de culturas distintas e tal. Enfim, eu sou um imã de maluco, né? Basicamente é isso. A Lívia, a senhora Penumbra, também vive falando isso, né? E eu encontrei um cara que ele trocava ideia, ele gostava muito das paradas akáshica e tal, e ele falava pra caramba das linhas de lei. E eu tive também o prazer de conhecer um maluco, ele falava que ele tinha um mapa de São Paulo com as linhas de lei demarcada. Só que ele não deixava xerocar, não deixava ver, não deixava nada. Isso foi depois. Esse primeiro brother, ele chamava de linha de dragão, né? Eu nem sei se é a mesma coisa, mas assim, pelo que ele escrevia pra mim, parecia ser.
Pelo que você está falando sobre dragão e tudo mais, tem uma interpretação, né, que dizem que a maioria das civilizações ou as civilizações através das quais essas linhas de lei passam ou passaram, todas elas têm mitologia ou com dragão, ou com grandes dragões, ou com grandes cobras, que seriam exatamente as linhas. Então, faz muito sentido você ter conhecido isso como dragão. Eu também, a primeira vez que eu vi, conheci como dragão. Aí fui perguntar por quê. E aí me disseram exatamente isso, que toda civilização que está ali nesse caminho, ela tem alguma história mitológica ou com uma cobrona gigantesca, maravilhosa, grossa, ou com um dragãozão. E dizem que é exatamente a linha.
Então, olha só. Eu cheguei a perguntar, né, por que o nome de dragão, ela misturou, eu acho, com Feng Shui quando me falou isso. Porque no Feng Shui tem uma parada de quando você arruma a casa, você arruma pra que a energia flua, né? E uma das formas de simbolizar essa energia é falar que o dragão tem que passar de boa, né? Pelas regiões, assim. Imagina que tá vindo um dragão e tá dando um rolê. Pelo menos essa foi uma simplificação burra, talvez, não sei dizer, né?
Não serve só abrir a janela, abrir de um lado e do outro, pro dragão passar, não derrubar muita coisa. Tipo, ficar igual rolinha quando entra em casa, tipo, você cada um cabeçada na janela, né? Essa tipo de coisa.
Eu acho que é tipo isso aí. E aí ela me explicou assim, aí eu falei, ah, tá, então, né, faz sentido com essa teoria, né, da linha ser o dragão, né, que era isso que tinha que passar e tal. Foi o simbolismo que usou pra mim. E depois disso eu tive contato em outras obras pop, né, Os Invisíveis do Graham Morrison citam em alguns momentos as linhas de lei, tem filmes que citam as linhas de lei, tem livro que fala de linha de lei, e aí eu acabei topando com ela depois. E também com métodos pra você identificar a linha de lei, que é outra coisa também que a gente fala depois.
Tem anime que fala de linha de lei.
Caralho, a Ju tá mais otaquera do que a gente, hein, Kelly? Que eu não faço a mínima ideia do que ela tá falando.
Ué, vocês não quiseram que eu estudasse, que eu fosse iniciada na arte anime?
Na arte otaquera.
Mangá também, que é...
Só falta fideu.
Ouvintes, eu estou lendo o meu primeiro mangá. Estou gostando muito.
Olha aí. Mas, cara, é interessante porque o que vocês estão falando é uma discussão muito frutífera, porque quando a gente fala de linhas de lei, é meio que o termo que se universalizou dentro dos estudos mais ocultistas, que eu acho que eu posso falar assim, apesar de que existem muitas outras tradições que falam outros nomes, porque existem diversos outros tipos de teorias e lendas que explicariam um fenômeno bem próximo, ou até mesmo nem tão próximo assim, mas que se cruzam. Desculpe o perdão com o perdão trocadilho de linhas, né? Que seria basicamente que você pode puxar desde aquela teoria de Gaia, em que a gente tem o nosso planeta como um ser vivo e nós fazemos parte dele de alguma forma, e você tem essa meio que energia da Terra, num sentido macro, até essa coisa de você ter vários monumentos em que, em teoria, segundo alguns teóricos esotéricos que falariam que esses monumentos, eles se cruzam em dado momento, então também daria aí também o sentido para as linhas de lei, e até mesmo para pro sentido micro de vai ter uma rua que vai ter uma linha de lei e você, enfim, não tá sabendo. E, ou então não passa. E vem muito daquele sentido também dos próprios animais. Então isso dá pra teorizar bastante com esse tipo de coisa, né? Existe, inclusive, várias lendas gregas, lendas antigas, que falam sobre essa questão de você seguir animais ou morar perto deles, porque, em teoria, eles teriam esse sexto sentido apurado pra saber se aquela terra é boa no sentido se rola ali umas boas energias ou não. E isso também seria uma explicação do porquê que tem lugares que seria infrutífero, mesmo a gente não conseguindo colocar isso de maneira científica. Desde os nossos antepassados, sei lá, que provavelmente plantava alguma coisa e não nascia nada, até hoje em dia, de você ver aquele local que muita gente explica, esotericamente falando, que todo empreendimento que nasce ali nunca dá muito certo, né? De tempos em tempos, sempre tá abrindo coisa nova porque tá se fechando, né? Vai, então...
Famosa cabeça de burro enterrada. É o que me explicavam quando eu era pequena.
Lembro disso, hein?
Enterraram Sim. uma cabeça de burro lá, por isso que nada dá certo.
Então existem muitas teorias sobre isso, né? É interessante. Então, assim, não existe uma uniformidade com esse tipo de lenda.
Cara, é porque é mais uma parada meio doida, assim, do esoterismo mesmo. Porque o que acontece? Eles pegaram uma coisa que tá sempre à mostra, né? Sempre se fala sobre corredores de energia, uma teoria de que o planeta é uma criatura viva, e por aí vai, isso aí não é novidade. E começa-se a refletir, né, sobre como isso pode ser pensado no macro, e olhando pra trás, se nomeou, né, se observa que estavam tentando referir aquilo como linha de lei, porque linha de lei é um termo recente, uhum. não é um termo medieval, tem um grimório medieval escrito lei Linus ali, tá ligado? Não tem nada assim. Linus uhum. não é linha em latim, tá? Tô só fazendo graça. Então, tem essa parada de eu olhar hoje pra lá e eu ver isso. Então, rola aí aquele anacronismozinho, né, básico, que eu tô encaixando a cultura do outro pra bater com a minha caixinha, né? Quero colocar lá dentro. Isso também é uma coisa boa pra lembrar.
Sim, sim, exatamente. Bem, então, já que você puxou isso, Kelly, vamos falar sobre onde surgiu exatamente esse conceito. Esse termo, ley line, né, as linhas de lei, foi cunhado pela primeira vez no livro Early British Trackways, de 1922. Então, realmente, ele é um termo recente, século XX, que esse livro foi escrito pelo autor inglês, o Alfred Watkins, ou Watkins, eu vou chamar de Watkins, porque é mais legal. E, enfim.
Tipo, filho do Vaticano, né?
Do Butkin mesmo. É interessante porque esse cara, ele era um empresário antiquário, que ele era apaixonado por arqueologia. Só que ele nunca estudou sobre arqueologia. Ele foi meio de autodidata. E vamos lembrar também que arqueologia século XX era meio porra louca. Então eu acredito que era mais fácil ser um autodidata de arqueologia, porque você provavelmente, não sei, não devia ter tantas regras assim de arqueologia. O pessoal metia pra mesmo, né? Não tinha tantos estudos assim.
Se você tinha uma quantidade razoável de grana, você podia fazer sua expedição pra qualquer lugar, né? E colher, porque o Império Britânico era gigantesco, né? Então, literalmente, uhum. tipo, se o cara tinha dinheiro suficiente, você podia hoje estar na Inglaterra, amanhã estar no Egito e no outro dia na Austrália.
Sim. E ele teve essa ideia quando ele foi para o assentamento do sítio arqueológico romano-britânico de Blackwardine, no condado de Herefordshire. Olha aqui, chegou o meu inglês náutico. E ele decidiu fazer uma comparação com a paisagem local com um mapa. Então, sabe aquela cena de filme que no final dá um pentagrama? Não, mais ou menos assim. Então, ele foi cruzando com os monumentos que ele curtia e ele reparou que os monumentos pareciam formar uma fileira do que ele chamou de fileira de linhas de fada. Isso é, uma linha reta que continha alinhamentos com pedras em pé, cruzes, calçadas e igrejas em cima de monte. Ele percebeu também que esses caminhos pareciam ligar os montes uns aos outros. Então rolou meio que esse wow dele, né?
Tem até uma teoria que diz o seguinte, quando os romanos, porque os romanos eles sempre tentavam, chegou no lugar, vamos, conquistou, mas vamos dar uma misturada aqui na religião, porque, né, assim a gente tem um pouquinho mais de... As pessoas vão aderir mais. Mas quando chegou lá no... Por favor, historiador, me corrija. Quando chegou lá nos celtas, eles chegaram com os dois pés no peito. Chegaram matando tudo quando foi druida. Acabaram com tudo. Dizem, inclusive, que aquela muralha de Adriano que tem lá em cima não faz sentido algum, estrategicamente falando, em batalha. Porque aquilo não impede ninguém. Tipo, as muralhas eram construídas pra evitar ataques a cavalo. Quem atacava ali não era cavalo. Então,
a muralha galera... tem, tipo, 1,5 metros, tá ligado?
E aí, dizem que essa muralha... Ela foi construída ali não foi para impedir invasões, mas foi porque eles destruíram todos aqueles templos, entre muitas aspas, que eram as pedras que os druidas arrumavam, né? Acho que é mais conhecido, não preciso nem falar, Stonehenge. Mas eles alinharam e passaram por cima daquilo, tipo, vocês não vão mais botar as pedrinhas aqui. Acabou. Acabou a brincadeira. Vocês não vão mais fazer, porque eles, né, os druidas, eles eram bem poderosos, né? Eles eram figuras de poder muito grande, poder religioso, poder de justiça, né? O cara era juiz também. Então eles falaram, vamos acabar com essa porra, não vai ter mais nada aqui de vocês, e a gente vai construir uma muralha, né? Dizem que em cima desta linha, então onde tem a muralha de Adriano, é um dos lugares onde passaria uma dessas linhas de lei.
Eles acertaram sem querer, né? Fazendo essa trajeta aí pra zoar o rolê da galera, imagina.
Foi, mostrando aquilo. E só pra falar também que, olhando de hoje, a gente olha pra lá, nessa época não se falava que era linha de lei, aquilo ali, mas a gente olha hoje e fala, olha só, ali tem uma linha de lei, né? E tem outras formas de linha também que outras tradições colocam. Eu quero lembrar isso porque o Martin Francisco, né, ele falou também sobre as veias de dragão do Feng Shui, né, também tem essa parada, e a malha, né, ou rede da radiestesia, que seria mais uma coisa muito semelhante que cobre o planeta, tá ligado? As veias do planeta de energia e por aí vai. Então Você tem mais associações. Isso não são linha de lei. Isso é parada Hartmann, isso é veia de dragão. Aí Você consegue fazer uma associação, né, com linha de lei olhando a partir daqui.
Sim, sim. Mas é isso que eu ia até puxar isso mais pra frente na pauta. Mas porque realmente, assim, quando a gente... tem muita gente que liga como se fosse a mesma coisa, como se fossem interpretações de uma mesma coisa. É, dá-se aquela interpretação de que todo o pessoal que era mais ligado à magia no passado tinha alguma forma de se conectar com essas linhas. Então, assim, eles são próximos porque, em teoria, né, segundo essas teorias esotéricas, eles percebiam isso e conseguiam identificar. Tanto que existe essas lendas, né, principalmente dentro de meios ocultistas, e aí a gente pode até puxar aí maçonaria, que falam, disse, né, não existe uma comprovação, já que você não pode pegar um medidor pra medir energia telúrica, já que, em teoria, isso não é meio comprovável.
Olha, mas que se você procurar no Mercado Livre, você acha alguém vendendo isso, hein?
Acha mesmo.
Pois é, o eBay, certeza.
Tem até aplicativo de caça-fantasma, né, cara? Então, tudo duvido de nada. Imagina um aplicativo de capturar não, de identificar linha de lei, deve ter também. Mas, em teoria, muitas igrejas, principalmente aquelas igrejas seculares da Europa, elas estariam ali nesses nodos de energia, né, nos pontos de cruzamento, onde seria o mais poderoso ali daquelas linhas telúricas, estão hoje em igrejas, porque as igrejas foram construídas em cima de templos pagãos. É, reza-se muito essa lenda. Alguns dizem que porque os padres sabiam que aquilo tinha energia, e outros porque, tipo, antigamente se rezava umas paradas meio loucas aqui, mas hoje a gente é cristão, vamos erguer uma igreja nesse mesmo lugar, saca? Tipo, fecha o terreiro e constrói uma igreja evangélica. É, também pode ter rolado isso de qualquer forma, não precisa ser necessariamente uma coincidência ou que o pessoal realmente acreditava ou tinha esse conhecimento antes. Mas o pessoal reza muito essa lenda. Inclusive, disse muito essa coisa da maçonaria aí da Inglaterra, como teria muito desses registros sobre onde é que ficava o povo celta e por aí vai, de que muitas lojas maçônicas também se aproveitariam desses nodos de energia. E alguns dizem, inclusive, que aqui no Brasil isso tudo é meio zoado porque foi meio apagado, assim, né? Meio que não fizeram registro antes de meter bala nos índios. Então, meio que é meio bagunçado, né?
Mais ou menos, cara, sabe? Porque é bagunçado, ponto final. Não é ponto passivo, não é discussão. O Brasil é meio bagunçado. Mas existe, por exemplo, uma fala indígena, assim, que pros índios, as tribos às vezes eram móveis, né? Os índios, alguns agrupamentos, os índios brasileiros, eu tô sendo muito genérico. Alguns grupamentos de índios, algumas tribos, elas ficavam numa região muito grande e elas iam modificando de um lugar pro outro enquanto ele ia exaurindo o que tinha ali pra caça, comida e tal. E aí trocava de lado, como se fosse um caçador-coletor mesmo. E tinha uma área bem grande que até hoje é uma área que eles se lutam pra manter como reserva e tal. Mas tem uma coisa que ela era meio que garantida e sempre a mesma, os caminhos. Então não é incomum que várias propostas de linha-lei do Brasil estejam em ruas, avenidas, BRs, saca? Porque, por exemplo, a rodovias, aqui perto da minha casa, tem a rodovia Índio Tibiriçá. Ela não tem esse nome à toa, né? Ela tem esse nome porque era um caminho que era feito pelos índios do cacique Tibiriçá, que ajudou a galera a colonizar essa região aqui. E ele era um manda-chuva da parada e o corpo dele tá enterrado na Igreja da Sé. Então, tipo, provavelmente, né? Isso é uma teoria que também é levantada, que várias das veias de dragão, das linhas do Brasil, elas passam por BRs e por aí vai.
Acho que isso é uma teoria interessante, porque se você for parar pra pensar, quando você queria descobrir o Brasil, né? Provavelmente, vamos lá, né? Os portugueses não chegaram abrindo fogo, né? Você tinha várias alianças com os índios também, esse tipo de coisa. Ah, e existiam muitas coisas dessa parada de você contratar, entre muitas aspas, um índio pra ser o guia da região. Então, provavelmente, já existiam já caminhos abertos por esses índios, que depois foram utilizados por bandeirantes ou exploradores, e depois foram feitas linhas de comércio e troca, por aí vai, e aí foi crescendo. Não é difícil de imaginar algo assim acontecendo, né?
E se for pra imaginar mais, para pra ver só que legal, fazer um exercício de imaginação aqui. No Brasil, a gente tem muita história de BR. A gente tem muita história de rodovia mesmo. De coisa vista em rodovia, de coisa que acontece em rodovia, de fantasma, acidente, coisa assim. Até se bobear, eu particularmente, talvez por estar próximo de uma, eu ouço mais histórias relacionadas à rodovia do que relacionadas à casa aqui da região. Então eu acho uma parada interessante, né? Pode ser um recorte meu, mas fique aí a dúvida, o levantamento. Ah, mas a gente pode levantar de novo essa parada da linha de lei na Europa, né? Na Europa, como uma área de povoamento que além de ser, de ser povoada há bastante tempo, o Brasil também é há bastante tempo, mas na Europa você tem essa parada do Ocidente gostar de construir coisas com pedras, né? Do Ocidente gostar de expansão, de pedra, de deixar, de ter muito registro material que sobrou. Uhum. Até porque eles não têm que lutar com a Mata Amazônica, que come tudo. Não tem como. Você ficou um mês sem podar alguma parada lá, nasceu uma floresta no lugar. A Mata Atlântica é um pouco menos agressiva, mas ainda é bastante mesmo. Elas tomam espaço muito rápido. Uhum. A gente se esforça muito pra desmatar o suficiente, né? Infelizmente. Mas elas tomam espaço bem rápido. Lá você não tem uma luta tão grande contra uma floresta assim, tão ativa. Posso estar falando alguma merda, mas é outra impressão que a gente tem também. E por isso você acaba tendo esses vestígios facilmente encontráveis e de se construir, acaba construindo um em cima do outro, né? O Brasil, por ter uma densidade populacional menor, por ser muito maior, né, em tamanho, o Brasil inteiro, sei lá, cabe a Europa comum inteira dentro do Brasil. E, então, a gente tem essa parada. E lá se manteve. E aí é isso, conforme foi se construindo novas e novas cidades, novos e novos impérios, novas e novas civilizações, se constrói sobre a antiga e você aproveita a antiga. Não faz sentido eu detonar tudo que tá ali e não aproveitar onde tá localizadas as construções, né? Não aproveitar o resto de algo pra me servir.
É, eu acho que isso é interessante a gente salientar, porque quando a gente pensa, por exemplo, podcast geralmente, como você falou uma vez, né? Podcast é um recorte específico. Podcast tem né, identidade, cor, né? O quanto de dinheiro a pessoa ganha. Então, geralmente, é aquele recorte daquela galera do que tá mais acostumada com menos, talvez menos com religião e mais com crenças mais científicas ou coisas nesse sentido, né? Que tem aquele recorte bem específico de que a igreja chega barbarizando. Não, sim, a igreja chega barbarizando, chegou barbarizando esses locais, mas a gente tem que pensar que muitos desses outros locais tinha provavelmente um templo pagão aqui, uma igreja ali, e as coisas foram se modificando com o tempo, né? Foi uma transição não necessariamente violenta ou brutal, né? Apesar da gente ter esse tipo de exemplo ruim também. Mas que as coisas também iam se aproveitando de alguma forma ali, né?
Eu não posso generalizar que isso acontecia em todo lugar, né? Isso acontecia com certeza, mas eu não posso te falar com certeza absoluta que foi em 100% dos lugares. Um exemplo é que, se eu não me engano, os jesuítas, né? Eles têm essa parada de chegar, se introduzir na sociedade, né? E não com violência, né? Se introduz, aprende e vai cooptando ali aos poucos, enquanto entende. Que é diferente, sei lá, o que aconteceu no México, né? Que a galera já chegou pra cima do povo ameríndio já com carabina na mão, né?
Sim. É bem diferente. Watkins, o Watkins, como a gente estava explicando aqui, né? Em seu trabalho, ele cita, por exemplo, um relato de 1870, algumas décadas antes, que foi feito pelo autor William Black para a Associação Britânica de Arqueologia, em que ele, o Black, especula que monumentos existem para marcar grandes linhas geométricas que cobrem toda a Europa Ocidental. Então, meio que já era uma teoria explorada, mas apesar do termo só vá surgir tempos depois. Outro trabalho citado por ele, pelo Watkins, é essa tese do G.H. Piper, apresentada para o Wool Hope Club em 1882, notando que uma linha traçada da montanha de Skerried Far em direção norte para Arthurstone passaria sobre o campo e até o ponto mais ao sul, pelo castelo de Hatterall Hill, Oldcastle, Longton Castle, Richey, Snod Hill, por aí vai. Então dá pra ver que eles tinham uma certa crença desse tipo de coisa se cruzando. Então já era percebido meio pela galera.
Eu quero dar uma crítica nisso aí, mas antes eu quero saber se a Ju quer falar alguma coisa.
Quer falar, Ju?
Não, eu tô pensando nos comentários, mas eu acho que aí é muito mitológico. Deixa a gente, quando
não,
a gente começar...
Não, por favor, legal.
Não, 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 mas quando eu tava pensando aqui, talvez quando a gente começar a falar dos locais...
Sim, podemos.
Daí eu falo, é. Mas eu tenho umas coisas que, tipo, explodiram a minha cabeça quando eu liguei uma coisa a outra, porque eu nunca tinha ligado isso uma coisa a outra. Então, mas aí, deixa que depois eu falo, quando a gente falar dos locais.
Ok.
Beleza. Mágicos. Beleza.
Deixa
eu
mandar. Então. É bem legal essa parada de você falar assim, ah não, olha só, percebeu uma linha reta e tal, e traz uma coisa aqui, e vai assim, e pá. Mas aí temos outros problemas, né? Por exemplo, qual a espessura de uma linha lei?
Eita.
Ela tem, você entendeu? Ela tem um centímetro? Ela tem 22 quilômetros, saca? Então, tipo, qual que é essa espessura? Ela faz uma curva em algum momento? Como é que ela funciona? Se não, tipo assim, eu posso falar que existe, sei lá, uma linha lei gigante que cobre uma boa parte da circunferência da Terra, você entendeu? E a Terra inteira é um ponto da linha. Então essas coisas que são um pouco complexas da gente definir, né? Ah, mas então você está falando contra o misticismo e tal? Não, eu tô dizendo que pra prática, por exemplo, da parada mística envolvendo aquilo, o importante é você acreditar que aquilo tá acontecendo. Não é necessariamente relevante que seja aquilo, você entendeu? É uma outra relevância, por exemplo, as horas planetárias. Na alquimia, né, na algumas áreas da cabala hermética e tal, você tem muito essa coisa das horas planetárias. São horas onde a regência é de um planeta. Quem decidiu isso, tá ligado? Da onde foi tirada essa parada? Mas aí, como tá consagrado pelo uso, você vai lá e você mantém. Então, tudo bem, é uma hora planetária, e na minha cabeça eu falo assim, não, isso aqui tá aumentando a minha possibilidade de funcionamento. Então, eu quero fazer um rito de prosperidade, eu faço isso na hora planetária de Júpiter, que vai acontecer na virada da quarta pra quinta-feira, a, sei lá, uma hora da manhã, saca?
Primeira
hora, então,
virou isso. E você fazer isso na Inglaterra, tipo, com o fuso horário, como é que funciona, né?
Então, você saca, ela é uma coisa, assim, meio relativa. É bastante relativa, só que ela serve pra você criar crença e criar certeza de que isso vai funcionar, ou que isso não vai, ou que você tá fazendo a coisa de uma forma mais coerente. Então ela é uma parada mais aberta, mais abrangente. Não estou diretamente criticando isso, eu só tô dizendo que ela tem essa forma de visão. Aí eu falo que eu coloco um mapa e eu traço, olha aqui, eu fiz uma linha reta. Mas você fez essa linha reta, sei lá, com uma lapiseira 05, ou você usou um canetão daquela marca que eu não vou falar o nome, que a gente pode escrever até na parede dele, que tem tipo 3 dedos, assim, de espessura ponta, saca?
Então, é muito fácil. Geralmente, quem traça as linhas de lei, ele faz só a linha pra saber aonde que passa. Mas, por exemplo, não tem um mapa, como se fosse um mapa hidrográfico, que mostra a comparação proporcional entre tamanhos de rios, né? Esse tipo de coisa, né?
Qual a escala que eu tô usando? Um exemplo é que tem um mapa, por exemplo, na nossa pauta aqui, que ele mostra uma proposta de linhas leis e, tipo, entroncamento dessa linha pega vários monumentos ao longo do mundo. Legal pra caralho. Nossa, bateu esses monumentos. Só que imagina a grossura que tem que ser a porra dessa linha pra estar num mapa mundi, você entendeu?
Sim.
Então, mas aí eu invoco de novo os lances mitológicos. Tem que ser grande. Tem que ser muito grande, porque por isso que elas são equiparadas a cobras gigantescas ou dragões na mitologia.
Gosto de pensar assim. Então, entendeu? Quer dizer que, além da igreja, por exemplo, a cidade toda tá em cima de uma linha lei.
Sim.
Então.
Eu nunca vi como uma coisa, tipo, muito fininha, que de repente só se abre naquele ponto, tipo, sei lá, em cima do... no Uluru. Lá, tipo, na Austrália, naquele monolito lá que os aborígenes acham que foi lá que começou o mundo. Tipo,
o umbigo do mundo.
É, tipo, não que ela chega lá fininha e de repente ela abraça aquele monolito. Ela é tão grossa quanto.
É assim que eu gosto de pensar também. Mas eu já vi gente, por exemplo, que diz que não. Que, tipo, é uma linha reta que corta a Catedral da Sé e passa ali pelo pátio dos jesuítas, entendeu?
Uhum.
E faz uma linha retinha e aí escala.
Ah.
Né? Então, eu não sei se eu tô conseguindo deixar mais claro, assim, essas paradas.
Sim. Claro. Qual seria a natureza dessa energia? A gente debateu um pouquinho aqui, bem por cima, sobre essa coisa de espessura aí, espessura, mas é interessante porque, se a gente tá falando sobre energia, além de a gente tentar saber qual é a origem e o que o pessoal esotérico fala do que seria, de uma forma como a gente fazer essa medição e o quão forte seria, né? Então, uma área radioativa, dependendo da radiação, vai mais longe, eu acho, não sei, eu não sou físico, mas vamos fingir que sim, que é, né? Então, talvez o tipo de energia também a gente consiga explicar mais ou menos até que distância vai esse tipo de coisa. Mas, enfim, antes de qualquer coisa, a gente precisa falar sobre o que é energia. E antes de qualquer coisa, eu sei que os nossos ouvintes céticos, eles têm uma certa ojeriza por a gente começar a adotar termos físicos quando a gente mistura com pseudociência. E também
não
me incomoda.
Eu acho muito a energia. O que é isso, né, cara? É muito...
Então, pois é, cara. Mas sabe o que é? A minha impressão, a impressão que eu tenho, que eu desenvolvi depois de tanto tempo gravando o Mundo Freak Confidencial, é que naturalmente os meios esotéricos, eles fazem uma apropriação cultural de termos físicos e científicos, e isso vai meio que evoluindo. Então, antes, tipo, provavelmente na Idade Média, não devia existir nenhum grimório ou texto que falasse sobre um termo chamado energia. Isso provavelmente vai quando o termo vai ser cunhado mais pra frente, quando a gente vai começar sobre energia forte, energia fraca, que são termos de física mesmo, né? Tanto que, por exemplo, século XIX, século XX, quando a gente começa aí essa questão sobre energia magnética, começa a se aparecer muito essas coisas esotéricas usando magnetismo, que inclusive utiliza-se de muita crença de ciência da época, que hoje em dia já caiu por terra há séculos, mas que hoje é comumente usado como pseudociência, como por exemplo a questão do magnetismo animal. O magnetismo animal antigamente se pensava que você poderia se adoecer, já que existe o magnetismo mineral, que talvez existisse um magnetismo animal dentro da gente, que quando aquilo se desalinhava, a gente ficava doente. Hoje a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Só que quando a gente vai falar sobre, por exemplo, passe magnético, é muito dessa coisa, né? Tu tá realinhando, né, as paradas, né? Isso é muito interessante. E hoje isso vai escalonando até que a gente tem a física quântica, que é você pegar essas lacunas e meter Deus no meio e falar que, né, não, porque os cientistas estão comprovando a física quântica, estão comprovando Deus e as energias. É fácil tu pegar algumas cartilhas esotéricas ou esotéricos em si, né, esquizotéricos, falando esse tipo de coisa. E vai caminhando, né?
É, esse lance, né, eu tava tentando, assim, correr a minha cabeça enquanto vocês falavam, ah, tipo, não tem esse lance de energia em nenhum grimório, papapá. Aí veio na minha cabeça, tipo, ah, as sete leis herméticas. Mas mesmo nas sete leis herméticas do nosso querido Hermes, querido Beijo Hermes, nem quando ele fala da lei da vibração, não tem a palavra, eu não me lembro de ler a palavra energia. Então, realmente, é aquela coisa, né? Estou inserindo termos...
Não, vou puxar aqui agora pra gente ver. Hermes de Megistro, Tábua de Esmeralda. Ah, leis herméticas,
meu amor. Temos lá. Quais são as sete? Tem a do mentalismo, da correspondência, da vibração, do ritmo, isso, da polaridade, do gênero e do causa e efeito.
Você tem aí coisas relacionadas à música muito forte, né? Ritmo, vibração.
Uhum.
Mais fortes do que outras coisas.
Por exemplo, lei de polaridade. Não é muito difícil você ver que no mundo existe polaridade, né? Homem, mulher, dia e noite, né? Esse tipo de coisa, por exemplo, é fácil da gente colocar. Então, não quer dizer necessariamente que a gente tá falando sobre polos magnéticos da Terra ou coisa nesse sentido, de átomos e prótons e nêutrons. Tipo, não necessariamente. Mas eu até gosto de uma leitura que mescle um pouco de... Eu pessoalmente, é um pouco do meu guilty pleasure achar isso interessante, de certa forma. Imaginar que talvez os antigos, eles tinham, de certa forma, através de observação, aquela coisa de tudo que tá em cima, tudo que tá embaixo. E aí vai muito desse conceito que a gente tá discutindo, né? Que se Gaia é um planeta vivo e as linhas de lei são as veias do dragão, né? Desse macrocosmo. Então a gente somos células de todo esse organismo e a gente é um próprio organismo onde nós contemos nossas próprias células e as nossas próprias células contêm nossos átomos e aí a gente volta pro universo e vai... Eu não sei, eu acho interessante. Nossa, matei o podcast, desculpa. Desculpa aí, gente.
Tipo Rick e Morty, né? Tem um episódio aqui.
Sim, na Hora da Aventura, cara. Tem um
universo dentro do universo e dentro de outro universo.
Sim. Na Hora da Aventura, tem um episódio que o Finn, que é, acho que não sei se é a Princesa Jujuba ou o próprio Finn, ele constrói um óculos que deixa ele muito inteligente. E quando ele coloca o óculos, ele, tipo, pra mostrar a percepção do universo, tipo, a porta da verdade, tipo, Fullmetal Alchemist, tipo, começa a dar zoom, tipo, nele, nos átomos dele e tal, e depois, tipo, volta, e os átomos dele são o universo, e o universo vai pras galáxias, os planetas, aí volta nele, né? Tipo, é comum essa coisa toda. Mas vem cá, Kelly, essa coisa das leis herméticas é de quando? Você saca? Você tem?
Então, há controvérsias, né, a respeito disso também. Elas se tornam bastante populares para nós, século XVIII, se eu não me engano, posso estar falando merda, e diz que é baseada nos escritos do tal do mítico Hermes Trismegisto, né? Diz aqui que a Tábula Esmeralda surgiu nos textos em 650 d.C., aí depois de novo em 800 d.C., e aí nós temos novamente em 1140. Agora, se é essa parada mesmo, aí já é outros 500, né?
Sim. Mas enfim, aí é o tipo de coisa, né, que a gente vai levar pra crença pessoal das pessoas, mitos e por aí vai, né? Mas eu acho interessante a gente debater um pouquinho sobre, porque tudo é meio que energia, né? Se a gente for parar pra pensar assim, né? Tudo se movimenta, tudo vibra. Então, que tipo de energia seria essa, né? Alguns falam que essas energias telúricas esotéricas, o termo telúrico é basicamente usado bastante pelos esotéricos, vem do latim telos, que significa literalmente terra. Então seria uma energia que emana da terra. E aí começam a ser essas teorias de que seria talvez um certo tipo de energia que é liberado pelo movimento das placas tectônicas. E aí, por exemplo, a gente vai até conectar aí com o Fullmetal, que a gente, a teoria lá dos amestrinos, né, que fala sobre esse balanço de onde vem a energia da alquimia. Aí você pode ver essa questão da própria energia magnética, de alguma forma. Mas, em teoria, é uma energia que a gente não consegue mensurar senão metafisicamente, né? Não existe uma maquininha aqui que consiga fazer essa mensuração.
É, a maquininha que a galera usa pra mensurar esse tipo de energia sutis são gravetos pingentes?
Exato. Isso é muito interessante, né? Porque aí a gente vai falar sobre a radiestesia, que é uma técnica que até hoje é extremamente controversa. Tem gente que jura que diz que é verdade, tem gente que jura que diz que é mentira, e até hoje a gente não tem uma...
Cara, eu já vi coisas com radiestesia assim que você fala, rapaz, né? E já vi também, tipo, nessas feiras místicas gerais, as coisas mais ridículas, absurdas, assim, envolvendo a galera fazendo radiestesia, tá ligado? Mas tecnicamente não é a vara que faz isso, né? A vara, ela te ajuda a focar, tipo, ela é tipo uma antena e você que é a parada, né? Você que é a máquina captura, né? Então você só foca ali na varetinha pra pegar água.
Sim, sim. Pra quem não sabe a técnica, provavelmente você já viu em desenhos animados, filmes, ou até mesmo documentários sobre, inclusive no sertão do Brasil é bastante utilizado, que é aquela técnica de que é muito comumente de achar água, mas o pessoal às vezes usa pra outras coisas, achar até itens
ouro,
no sol,
perdida,
ouro. É. Pô, verdade, ouro, né? Procurar minérios, né? Né? Que é quando você usa... Aí depende muito dos equipamentos, entre aspas, né? Alguns usam gravetos, né? Aqueles gravetos que você segura com as mãos, né? Geralmente aqueles que se bifurcam e tem duas pontas pra fora e a pessoa vai encostando os gravetos pra mostrar quando tem água, quando não tem. Alguns fazem isso com metais, né? Com forquilhas de metal, coisas nesse sentido. E o pessoal jura até hoje que consegue achar água com essa parada, né? E aí muitos dizem que existiria chamada até mais especificamente de linhas de Hartmann, se eu não me engano, que não é necessariamente linhas de lei, mas muitas vezes os esotéricos usam as linhas de Hartmann como exemplo, ou alguns falam que é a mesma coisa, inclusive.
Pra associar, né?
Sim, tem também depois, posteriormente, né, você tem inclusive gráficos de radiestesia, né? Você tem, hoje não, né? Mas assim, existem livros publicados que páginas e páginas de gráficos, cada gráfico daquele é endereçado a um resultado. Então também depois saiu um pouco da... A gente sai um pouquinho desse lance do procurar água e tudo mais, mas existem alguns desenhos, alguns gráficos que servem para aquilo ou para outra coisa.
Será que tem aplicativo de radiestesia também?
Não conheço. Fica uma boa pergunta, não conheço.
Mais um nicho de mercado.
Olha aí, vamos lançar aí. Para quem não sabe, essas redes foram descobertas por Ernest Hartmann, por isso o nome dele, né?
Deve ser alemão. Porque a Alemanha foi foda na radiestesia já.
E que foi na década de 50 que ele postulou a ideia de que ao redor do nosso planeta existiam umas redes invisíveis, né? Que seriam essas redes telúricas. Que é bem similar com isso que a gente tá falando, né? E existem outras. Existem as redes de Briggs, por aí vai. Tem vários nomes e vários tipos de técnicas.
Ele era... Só uma observação trouxa. Ele era alemão, sim.
Aí, tá vendo?
Como é que se pronuncia, então, que eu devo ter falado errado?
Não, você falou muito bonitinho. Ernst Hartmann.
Faltou ódio só.
É tipo...
Faltou ódio.
Faltou... Cara, eu tô percebendo que o alemão é tipo tu fala, evitando que a boca, tipo, que os lábios encostem quando você tá falando.
Ai, que horror, né?
Eles vão brigar com o outro, né, os lábios.
É, pois é, tipo, estão brigados, eles não dormem mais juntos e eles não podem se encontrar, senão dá briga. Então, Ernst Hartmann, né? Brincadeira, eu tô zoando você.
Pode brincar, não tem problema, não. Beleza. Mas era você alemão, quer... sim, o moço.
Tá. Você quer adicionar alguma coisa, Ju? Que você tá falando pouco.
Não quero. É que assim, eu já li relativamente bastante sobre radiestesia, mas eu não quero falar, por exemplo, o ouvinte falou assim, ah, muito obrigado por não falar radiônica em vez de radiestesia, porque você tem que tomar um certo cuidado com esses termos, que não são a mesma coisa.
A galera se dói, né?
Não, e eu já percebi que tem umas que são estudos esotéricos e a outra é esquizotérico. Então eu tenho medo de falar os esquizotéricos.
Ah, calma aí. É tipo tu falar motociclista e motoqueira, é isso? Tipo,
é, bem assim.
Dependendo da nomenclatura, é tão ofensivo quanto.
Ah, então... Provavelmente, quando você usa outro, você irrita outra parte, inclusive, então...
Exato.
Entendi. Então, radiestesia é o termo ok, o mais próximo do científico do que o outro termo. É isso?
Pelo menos pro gráfico, o certo certo é falar gráfico de radiestesia e não gráfico de radiônica, que também você ouve um montão de lugares aí.
Beleza, então. Vamos treinar essas técnicas aí de juntar bom, a varetinha, no bom sentido.
Na dúvida, desculpa, né?
É, exatamente. Não queremos
ofender. Já deixo aí o foi mal.
Na dúvida, nesse não é magicando, então a gente pede desculpa por qualquer coisa.
Magicando é pau no cu.
Tem um ouvinte, eu não sei se é ouvinte ou a ouvinte, porque tá com um nome meio técnico aqui no user. Tá perguntando, o lance das vacas. Se eu bem me lembro esse lance da vaca...
Ah, é, legal.
É um estudo de um professor de zoologia. É óbvio que é alemão. Tudo doido. Lá, acho que era da Universidade de Duisburg, eu não lembro. Que tinha um...
Só um minutinho. Oi? Ju, vaca em alemão.
Cu.
Obrigado.
De nada, meu amor. Se escreve K-U-H. Cu. Muito bem. Tanto que existe uma frase célebre que eu sempre ensino os meus alunos. Todo professor de alemão ensina o seu aluno pra tirar um sarro. Que é: eu amarrei a vaca, mas ela não está mais lá. Em alemão: ich habe die Kuh angebunden, aber sie ist nicht mehr da.
Nossa.
Então tem muitos cus e merdas pra vocês. Mas enfim, dizem que essa teoria aí, eu não lembro muito bem, por favor. É o Fávaros, beijo. Eu não lembro muito bem, Fávaros, por favor, me corrija. Mas eu lembro que era alguma coisa assim, que o gado, ele meio que se alinhava num eixo norte-sul.
Sim, sim.
Ele meio
mesmo.
Que percebia, né? Tipo, ele tem percepções magnéticas, onde que você se sente mais confortável ou não. E que isso também teria, alguém teria falado também na mesma universidade que você poderia fazer, você teria comportamento semelhante pelo mesmo motivo com pássaro e até com animais domésticos.
Cara, tem aves que os seus hábitos migratórios atravessam o planeta, né? Se você for parar pra pensar, como é que a porra dessa ave sabe o que ela tá fazendo?
Sem errar o caminho, né?
Não, não erra, não tem como errar. Se ela errar, ela morre, né, cara? Ela vai pra um lugar onde a temperatura não tá o ideal, ela não procria, ela não sobrevive, não faz nada.
A que errou, a gente não tem notícia, porque ela morreu, é isso.
Exato. E assim, vamos imaginar que exista realmente umas energias que são muito sutis e que o mundo da física ainda não descobriu. Se a gente for pensar numa questão de teoria da evolução, acho que sobreviveram foram aquelas que souberam, tipo, descobriram, tipo, só sobrou as aves sensitivas, né? Tipo...
Sim, todo mundo da ave é médium.
Exatamente. Imagina que a realidade fosse que existisse realmente filmes de terror e os fantasmas matassem as pessoas e só sobrou só as pessoas sensitivas que sabiam de montar as cabaninhas, que não era assassinado pelos fantasmas. A gente seria também um bicho migratório desse maluco aí.
Você tá dizendo que os dinossauros não eram médiums? É isso.
Exatamente, viu? Por isso morreram. Além dessa questão da ave, você tem, por exemplo, espécies de tubarão que se localizam suas presas pelas perturbações eletromagnéticas que produzem. Ele tem uns sensores próximos do focinho, então, por exemplo, muita gente diz que pra você se defender de ataque tubarão, você tem que dar um socão no focinho do bicho, porque não é que o seu socão, principalmente que você tá embaixo d'água, né, não vai afetar diretamente, sei lá, não vai machucar o bicho, mas aquilo vai dar uma desorientada nessas anteninhas, né?
Não.
Faz isso. Você
quer escapar de tubarão, não mergulhe onde tem tubarão. Só isso.
Faz sentido. Mas caso esteja sob um ataque de tubarão, muita gente fala dessa questão, dessa técnica do... Eu não sei se é comprovado cientificamente ou se é lenda urbana, mas muita gente fala que dá pra você desorientar o tubarão fazendo isso.
Faça isso enquanto reza, ou você só tem que nadar mais rápido que o colega.
Verdade.
Qualquer socão em qualquer nariz, meu filho, vai desorientar, inclusive no seu. Então,
filma e manda pro top socão.
Exatamente. E eu mesmo, como a gente falou, acontece com as aves, provavelmente também deve ser algo eletromagnético. E tem aquela lenda urbana também que os cachorros, quando eles vão, ou eu não lembro se fazer cocô ou dormir, que eles dão aquela giradinha, tem a galera que fala que eles estão se alinhando, mas aí eu acho que não sei se é loucura também.
Não, tem aquela tirinha muito fofinha, que é o cachorro explicando pras pessoas: gente, é que eu gosto de girar. Quando eu giro, dá barato e daí eu deito, porque bateu. Eu vou achar essa tirinha pra vocês botarem no...
Acho plausível. Peraí.
Eu gosto dessa técnica, dessa teoria, acho muito, muito boa.
E se a gente for puxar muita coisa dessas artes de medicina chinesa, há milênios, toda essa questão de acupuntura, tem uma que não aplica agulha, mas são pontos de pressão que seria no mesmo ponto que seria o de acupuntura.
Cara, acupuntura é bizarro.
É, qual é a tua experiência?
Acupuntura é uma parada assim, não, é uma parada muito louca. Tipo, conheço uma galera que é cética que fala, não, mas tá pegando ali, tá melhorando, é porque tem relação física, né? Fala, não, cara. cara. Isso aí tá tecnicamente desobstruindo o seu chi, tá ligado? Tipo, não é uma parada mecanicamente é biológica, né? Ela é uma parada, é pseudociência, é uma parada, tipo...
Não é mensurável.
Tem um outro nome que eles dão, alternativo, né? Que é pra não falar que é loucura.
Medicina alternativa.
É, né? Que chama agora de alternativo, pra não falar que, tipo, não. É loucura
sim,
isso aí.
Sim. Inclusive, o Diego, no nosso... A gente tem um episódio de Reiki, que é o episódio 2 do Mundo Free Confidencial, que a gente fala um pouquinho sobre.
Muito bom.
Acho que a gente precisa atualizar um pouco aquele episódio. Tipo, o Diego até chegou a falar comigo pra gente atualizar. Vamos ver se a gente grava qualquer dia desse. A gente fala um pouquinho sobre essas técnicas que o pessoal acredita e tal.
E é bizarro. Tipo, eu conheço várias pessoas que fizeram acupuntura ou manjam de acupuntura e dizem que sim, melhora muito, né? E aí, né? É o chi mesmo? O que que é?
Então, isso aí vai... Muita gente usa isso pra meio que juntar a galera que junta as mitologias e faz um mundo único, né? Então, meio que as linhas de chi do seu corpo seria, né, aquilo como está em cima, como está, é o mesmo que está embaixo. Então, seria como se fossem as linhas de lei do seu próprio corpo, né? E que a gente se conecta com essas linhas de lei também, né?
Eu gosto muito da galera que faz isso, porque, tipo assim, eu fiquei muito frustrado quando eu percebi que o mundo não é organizado como um bestiário de D&D.
Sim.
Muito frustrado, cara. Muito mesmo. Então, saber que tem gente se esforçando pra fazer isso é legal. Parabéns.
Exato, né? Essa questão de chakra do corpo e por aí vai, que não tem nada a ver com Naruto, né? E que seria responsável por você curar dores e até melhorar de doenças. Obviamente, se você acredita, não deixe de ir pro médico. Fique também no tratamento alopático, né? Por favor, né? Visite aí.
Se persistirem os sintomas, né? O médico deverá ser consultado.
Por favor, né, gente? A gente não tá recomendando nada aqui que você abandone as coisas.
Sabe o que eu lembrei também? No episódio, teve um episódio que a gente gravou com o Lucas, acho que foi de superstições, né? Que ele falou sobre os passarinhos que eles se alinhavam no fio em proporção áurea. Não tinha uma parada dessa?
Ah,
eu não lembro exatamente o que era, mas tinha uma parada dessa, que ele disse que a galera fez estudo e tal. E tipo, por quê? Porque sim, né? Ninguém sabe por que ele faz isso, bichinho.
É que o bicho é louco, né, cara? A gente que é errado aqui da história. Gente, onde é que ficaria esses locais mais ou menos? Você sabe de alguma coisa, Ju?
Dos locais? Bom, toda civilização tem um templo, ou seja, todas, não importa se esse templo é de pedra, se esse templo é de feito no meio da cidade grande, roubando todos os simbolismos de outra cultura, joguei o shade mesmo, não importa. Se você tem um templo, haveria aí, passando por este templo, esse local para se colocar este templo, uma linha de lei estaria passando por este local. Eu acho que a história mais legal ligada à mitologia, que eu achei lendo um pouco sobre linhas de lei e tal, e a ligação com essas civilizações. Bom, vou começar contando a historinha. Bom, acho que todo mundo conhece menino Apolo, certo? Lá na mitologia grega.
Sim, menino muito brilhante, muito serelepe.
Exato.
Ele tinha a carruagem, né? Que seria o sol, né? A carruagem e o fogo.
Os cabritinhos.
Exatamente. Teve uma treta lá que tinha... Atenção, uma cobra gigantesca, muito da peralta, muito da grossa, que se chamava Piton. Vocês devem ter ouvido já este nome. Tem gente que ouve o nome Piton porque lembra da bota de couro de Piton da pastora lá, que fala, se não joga no Google aí, você vai dar risada.
É, não pode falar o nome dela não, senão os advogados ungidos aparecem.
É, não pode. Aí, há uma treta, né, que lá, quando ainda muito jovenzinho, Apolo matou Piton, certo? A Piton, onde que ela vivia? Ela vivia em Delfos, e ela meio que roubou o oráculo que tinha lá, que era o oráculo de Temis. O oráculo é meu, ninguém vai mexer nessa porra. E aí o Apolo falou, que é isso? Foi lá, lutou e matou a menina, certo? A menina Piton. Uhum. Já se foi. Pegou o oráculo. Quando ele tomou o oráculo pra ele mesmo, ele, obviamente, quem é que cuidava deste oráculo todos os dias? Não era o próprio Apolo, pois ele tinha mais o que fazer, não é mesmo? Tinha mais aventuras de deuses para viver.
O sol não se nasce sozinho, né?
Ele precisa de ajuda. Aí ele diz o seguinte, bom, vamos colocar aqui sacerdotisas para guardarem este oráculo, que são as sacerdotisas pitonisas. As sacerdotisas pitonisas, elas lidam com o resto que ficou da Piton, tanto fisicamente, os pedaços, quanto energeticamente, o que seria tal da linha. Então a linha de lei também seria uma espécie de oráculo, afinal elas olhavam ali naquela linha e elas sabiam tudo o que ia acontecer.
É droga.
É provavelmente... mitologia, Rogerinho.
Ambiente de mitologia, ambiente de droga. Se afaste de ambiente de mitologia. De droga. Mitografia é o antro, é o antro ali, aquela ali é a boca.
Mexe com mitologia, não.
Aliás, Léo Mitocôndria, se eu falei alguma besteira, me fala, mas eu estudei bem bonitinho pra falar. Mas...
Ah, mas mitologia, mitologia, tu dá a tua versão e é isso aí, filho. Isso aí, cada um dá a tua e tá tudo certo.
E se alguém reclamar, pede pro grego antigo vir aqui xingando. Inclusive, rapidinho, só pra dar mais uma fala. Teve uma vez que eu tava conversando, o Grolla fez aqueles pôsteres das sete leis herméticas. É bem bacana aí, vocês acham, se googlear, pôster das sete leis herméticas. E aí, tipo, tinha uma mina que ficou revoltada, assim, e começou a mandar uma pra mim na época. Eu acho que tava eu e o Grolla conversando com ela. E ela, não, mas vocês têm direito sobre isso? Vocês pagaram os royalties disso? E não sei o que. Aí eu falei pra ela, bom, se o Hermes Trismegistus vier reclamar, eu teria maior prazer, né, em falar, dividir a parte que eu te lucrei e tava com ele, não tem problema não. Aí ele falou, mas alguém deve ter direito sobre as coisas do Hermes Trismegistus, tipo. Aí eu falei, exatamente, deve ter. Tadinha dela, beijo pra ela, não lembro o nome dela.
Olha, apesar do Hermes Trismegistus não poder, né, reclamar os seus direitos autorais, vou dizer que tem o cultista aí que se enrolando os direitos autorais, mas enfim, vamos bola pra frente aí.
Então, outra coisa que tem a ver também com o templo antigo, e aí vai ter a ver, inclusive, com um dos templos que, né, que o pessoal diz que está lá, que é um dos pontos por onde as linhas passam, né? Todo templo egípcio, ele era sempre orientado para o leste, que afinal, ele era orientado para onde o sol nascia, né? Para Ra. Exatamente, né? E Ra também lutava com uma serpente lá, toda vez. Olha, então, de novo.
Os herméticos pira nessas paradas, né?
Os herméticos pira, as comparações. Então, eu nunca tinha pensado na ligação disso. Então, a minha cabeça, estou falando, quem está defecando agora sou eu, tá? A minha cabeça ligou essas histórias com esse lance da linha, cara. Tem alguma coisa, porque sempre eles tiram algo dessa linha. Sempre eles tiram proveito do vencer, lidar, e esse vencer é no lidar com essa força, né? Então, saber o que tem nela, se conectar com outras coisas também.
Já pensou se a linha é ruim, então? A linha é do mal? Ou pode ter um discurso civilizatório, né? Tipo, é a civilização que tá
controlando
a linha, né? A linha que é uma parada natural e conquistando a terra. Dá pra você levantar esse rolê na cabeça.
É que, em teoria, a linha não se apaga, né? Ela só se perde, no sentido de a gente não sabe mais onde que tá, né?
Vai além disso ainda, Andrei. Porque, por exemplo, existem denúncias de que prédios construídos por corporações terríveis e que pessoas que querem utilizar a energia da linha de forma escusas que sujam a linha, sabe? Tipo, como se eu tô carregando a linha, assim. Tem uma história inteira do Constantino, inclusive, em cima disso. É logo o primeiro, acho que é a máquina do mal, a máquina do pesadelo, uma parada assim.
Então, por exemplo, que lugares que a gente saberia que existia aí um cruzamento de linhas de lei? Que a parada não é necessariamente a linha de lei, é o cruzamento, né? O cruzamento das linhas que dizem que é a parada mágica também.
Ah, primeiro de todos, In Your Face, Stonehenge.
Porra, não tem como não pensar nela, né, cara?
Exato. Acho que é a que vem na cabeça mais rápido, na real.
Olha aí, acabamos de falar da encruzilhada também, né? Uma cruz de linhas, onde as linhas se cruzam.
Uhum.
Mas sim, um símbolo de poder. Tem de Exu poder, na né, linha. Cara?
Beijo Exu, que deve estar fazendo uma farra nesse carnaval. Um beijo pra você.
Salve suas forças.
É.
Outro lugar também que tecnicamente teria, né? É nas pirâmides do Egito, nas pirâmides maia, nas pirâmides astecas.
Exatamente, tudo apontando para os alienígenas.
Achou uma pirâmide, tem uma linha lei ali. Que, inclusive, deve estar atravessando bem na face, né? Tipo, uma face para um lado da linha, outra para o outro.
Uhum.
E dizem que tem templo que fica em cima da montanha, porque a montanha tem a forma de um triângulo, querendo ou não, entendeu? Se você não constrói uma pirâmide, você bota o teu templo em cima de algo que tem a forma dele.
É uma pirâmide já pronta, né?
Exato.
Exatamente. Tipo aquele prédio em cima do Triângulo das Bermudas, não, sacanagem.
Então, tinha um papo também do Triângulo das Bermudas sendo uma linha lei.
É, mas aí nossa, também...
Então, aí é do mal pra caralho, né? Porque todo mundo que passou lá perto já é Elvis, né?
Mentira, teve uma galera que passou lá e nunca deu nada.
Beijo Lost.
É que a galera vê o nome triângulo, mas tipo, não é um triângulo, né, cara? É uma região que o pessoal liga, tipo, com algumas cidades, né? Então essa cidade formaria cada vértice do triângulo, mas é mais ou menos aquela região, não é tipo como se fosse realmente um triângulo. Tipo, nossa, estamos passando no vértice do Triângulo das Bermudas agora. Não, é da região ali na meiuca lá daquela galera ali, né? É, a gente tem, por exemplo, bastante citado como exemplo, Belfor Roxo, Meca, Puma Punku, Teonakum, Coral Castle, Angkor Wat, que provavelmente é algo que eu errei a pronúncia, mas que tem no Civilization.
É o Angkor Wat. É muito legal. Aquele templo antiquíssimo com umas raízes gigantes.
Lindo,
de árvores ancestrais colado nela.
Sim, sim. Parmênides do Egito e por aí vai, né? Então a gente tem vários exemplos grandes, né? E outros pequenos. Mas com certeza, se você tá aí no teu bairro, na tua região, se tu for aí, na tua loja maçônica ou derivados, você acha aí também as lendas urbanas.
Existe um exercício pra você tentar achar as linhas leis da sua região, sabia?
Como? Conta pra gente, menino Keller.
Vamos lá? Esse exercício? Isso foi conversando com o Brods das Ocultas, assim, o exercício ele é até meio bobo, assim, porque parece bem simples, tá? Porque até porque, tipo, você pode até falar que é a linha lei, quero ver quem vai falar contra, né? Quem vai trazer o instrumento correto e medir. Pega o mapa da cidade, né? Procura o mapa da cidade, baixa aí no Google Maps, o mapa da cidade, abre o Photoshop, cola lá o mapa da cidade, ou vários pedacinhos do mapa da cidade, sei lá, pega uma área que você acha bacana, cola lá, abre outra layer, né? E na layer de por cima você marca os pontos que você acha relevantes, assim, da cidade. Aonde que junta mais gente, né? Aonde tem o maior número de igreja, em especial a igreja católica, né? Que as igrejas católicas têm essa coisa de que aonde tá a igreja costuma ser o ponto fundador da cidade. Nas cidades mais antigas do Brasil tinha aquela coisa da pedra fundamental, né? E essas paradas todas. E aí você acha esse ponto, e dali, depois de você marcar os pontos relevantes, você vê se tem alguma forma geométrica ligando eles, assim, aquilo que você acha mais relevante dentro da cidade. Uma dica é que se tiver alguma BR próxima, alguma estradona também, dá uma olhada nela e aí você encontra, talvez, as suas linhas de lei. Aqui em Suzano a gente fez um testezinho bacana sobre, utilizando uma igrejinha chamada Igreja do Baruel aqui também. E te digo que é bem engraçado, porque essa igreja, ela tá no pé, colada na rodovia principal. E ela tá lá, sempre esteve ali, quietinha.
Perfeitamente. Muito bacana.
Então, faça esse exercício, né? Às vezes é umas. E compara com outro colega que tenha feito também, que é pra vocês verem se vocês encontraram coisas...
Faz uma média, né, cara?
Cara, você pode fazer. Ai, mas tá certo, mas tá errado. Cara, vai lá. Não vai ter, tipo, associação dos geógrafos da linha lei.
Ó, mas os radiostésicos aí vão ficar bolados aí.
Tipo, processar, né, cara? Uma outra coisa que eu aprendi com Magicando também, e com a vida de podcast no Mundo Freak, sempre alguém vai ficar bolado, tá ligado? Então...
Ah, sim, com certeza.
Be happy.
Já pede perdão pelo vacilo, já.
É, be happy.
Bem, aí também a gente tem que falar sobre uma coisa bem legal, que é, muita gente também atribui fenômenos ufológicos à linha de lei.
Essa é louca. Sabe o que eu imagino? Posso dar uma teoria logo de cara?
Eita.
Que linha lei é tipo o posto Ipiranga do ET. Manja, tipo, se eu tô em cima da linha lei, eu não tô gastando energia, eu tô na maiota, ou eu tô recarregando.
De pouso de disco voador e de uso de droga também, né?
Louco, né? Louco, eu acho da hora.
Tá sempre
eu
ali.
Eu já imaginei o ETzinho abrindo o vidrinho da nave e o outro ETzinho lá no posto Piranga.
Exato. Vocês estão rindo, mas eu tô estudando sobre ufologia, cara. Tô achando legal, eu acho que é isso aí mesmo.
Mas ufologia é legal. Eu quero muito que tenha, que eles realmente venham até aqui. Eu acho que se eles vêm mesmo, eles olham pra cá e falam, gente, que povo de bosta. Mas enfim, eu seria...
Fica de olho no carnaval. Pode ser que o cara do teu lado, no bloquinho, seja
alguém precisando. Eu tenho muito medo que seja igual aquele filme, né? Que tipo, a galera fala, ai, tu sabia que ia chegar? Tipo, ai, welcome. Tipo, me dá um beijo. E daí eles acabaram com todo mundo, né? E eu ficaria muito triste. Mas...
Não, o sonho da Ju é a chegada, né, cara? Os aliens que dá enigma de linguística, né, cara?
E o Punch, né? O Punch, lembra que, de acordo com ele, os aliens podem ser de jeans, né? Então...
Já.
Pode rolar, né? O alien aparecer e meter um olhar pra você e falar salam aleco, esperando um maleco salam.
Se for igual o Jim do Deus Americanos, eu quero.
Todos nós.
Mas é legal. Provavelmente, se a gente for pegar essas teorias de que mistura ufologia com esoterismo aí, com certeza, né? É um ponto bem vibracional aí da galera, né? Seja lá que seja os ufos, né? Lembrando que no século XV era fada, não era ufo, né? Então, pode ser aí, né? Como eram caminhos de fadas, então, né, a gente pode fazer a correlação, né? Isso aí, cara. Tem muito dessa coisa, né? Então é isso, né? Eu acho que é bem isso. Tem muita teoria, tem muita loucura, muita coisa legal. Qual é a sua teoria, ouvinte? O que você já escutou falar? Melhor do que isso, aonde que fica o cruzamento, um nodo de linha de lei na sua cidade? Fale aí. Belfor Roxo é inteira, a gente já sabe, né? Mas na sua cidade tem qual, né? Enquanto você posta nos comentários, muito obrigado, Marcos Keller.
Eu que agradeço. E de verdade, cara, se você tiver com tempo aí e quiser fazer esse exercício das linhas lei, é bem bacana. Talvez até da hora você brincar um pouco de radiestesia em cima delas também e ver se tem uma guia, ver se não tem. Divirta-se, cara. Tipo, ninguém vai reclamar se você fizer isso aí. Eu vou achar até legal.
É legal que me lembrou do filme Caça-Fantasmas, o novo, que apesar de muito criticado, ele faz uma coisa muito interessante, que é que o antigo, né, o original da década de 80, ele traça paralelos com a parapsicologia da época. Esse novo, ele traça com essa coisa mais esotérica da coisa toda. Então, tem menção às linhas de lei, por exemplo, né? Elas abrem um mapão de linhas de lei de Nova York pra... e descobre lá que o vilão... Tipo, é, vamos lá, né? É um spoilerzinho de nada, mas não é o filme pela trama, né? Vamos lá, né? Mas é legal também. Enfim, muito obrigado também, Juliana Ponzilacqua.
De nada, de nada. Eu, como boa amante de teorias da conspiração, e já faço um parênteses, amante de teoria da conspiração não significa que eu acredito nelas. Fecha parênteses.
Quer dizer que ela dorme com ela só.
Exato. A gente tem um relacionamento carnal. Eu adoro aquela teoria da conspiração que diz que os Illuminati constroem coisas em cima desses nós para controlar a nossa vida.
Eu não acho que é uma teoria. É real.
É real.
Então, eu amo. Se você não conhece, ouvinte, joga aí, Illuminati, linhas de lei. Você vai achar uma teoria maravilhosa, vai te entreter por muito tempo. Tem vídeos maravilhosos no YouTube sobre isso.
E você eles pode ficam... até montar um culto em cima.
E eles ficam jogando flúor na água pra transformar todo mundo em transexual, né? Fiquem de olho, abram seus óleos, né?
Óleos. E beijo pra vocês, ouvintes.
Ah, é isso. Muito obrigado por ficarem até aqui. Bora lá pro momento de contatos imediatos e até o próximo episódio. Não olhem para trás.
Está começando contatos imediatos.
Chegamos no momento do contatos imediatos, aquele momento em que a gente lê os comentários e os feedbacks dos nossos ouvintes. É aquele momento em que você, nobre espectador da causa Freak, você tem a sua voz ouvida finalmente. E, é claro, como não poderia deixar de ser, eu vou estar aqui com uma pessoa muito bacana, mas eu vou apresentar ela daqui a pouco, porque hoje a gente tem que falar que vamos ler os comentários do nosso episódio passado, que foi 188, que foi um aconteceu comigo lá com o nosso queridíssimo Ultra. O pessoal tomou um susto, achou que a gente não se conhecesse, enfim, mas o Ultra demonstrou aí uma afeição pelo nosso podcast, a gente decidiu chamar ele, que afinal de contas eu acho que é muito legal, os ouvintes gostam muito desses crossovers. Em breve vai ter mais galera do MDM aqui, desculpa qualquer coisa. Mas vai ser de boa, vai ser tudo bem. E eu tô aqui com ele, nosso ouvinte, apoiador, Félix Maciel. E aí, meu velho?
E aí, cara, tudo bem?
Tudo bem naquelas, né? Tudo indo. Mas aí, cara, tu é de onde?
Eu sou de Brusque, Santa Catarina.
Santa Catarina. Pra quem não conhece, eu e o Félix, a gente já se encontrou já algumas vezes. Algumas vezes você veio pra cá, né, Félix?
Sim, foram duas vezes.
Sim, então a gente é brother, já participava daquele nosso antigo grupo de Zipzoperson, né?
Ah, pois é, os primórdios do WhatsApp lá do Mundo Freak.
Exatamente, clássicos primórdios de 2.000 mensagens durante a madrugada. Eu só era animado, hoje tá desanimado. Pessoal, se mudou, casou, teve filho, não tem mais tempo pra nada. Enfim, Félix, você já conhece o Mundo Freak já há algum tempo... E o que eu queria te perguntar de verdade é... Você escutou o podcast da semana passada? O que você achou?
Cara, o Aconteceu Comigo é o meu quadro preferido, né? Eu já falei algumas vezes. E não tem, cara. É sucesso. Eu acho que é um dos melhores quadros do programa, assim.
Ah, é? Você é um daqueles ouvintes que acha que antigamente era melhor ou você gosta ainda da gente?
Cara, eu prefiro o melhor dos dois mundos, sabe? Tem que ter o Jacaúna falando que é o demônio. Mas, pô, tudo evolui, né? O programa foi pra frente e tal, e eu tô bem feliz com como tá indo, assim.
Isso aí, eu gosto de começar com frase polêmica. Tu vê que já deixei nosso ouvinte já numa situação desconfortável. Ele foi panos quentes agora. ficou em cima do muro, se sentiu o Andrei em um momento. Bem, show de bola, né? Que bom que você gostou. Realmente, o Aconteceu Comigo, ele é um quadro que pra sempre os nossos podcasts sempre lançam, né? Ele é nosso eterno coringa, porque quando dá problema na gravação, ou a gente não tem pauta, ou então a pauta que a gente tem, a gente não consegue gravar na semana por falta de agenda, e eu faço questão de chamar certos participantes para certas pautas, pra falar, lança o Aconteceu Comigo aí, que é de boa, a gente seleciona aqueles nossos ouvintes, e é show de bola. Lembrando que, se você quiser mandar um contato para Acontecer Comigo, todo programa, meu Deus do céu, as pessoas mandam mensagem. Andrei, como é que manda contato? A gente sempre fala, galera, pelo amor de Deus. Escuta os episódios. É, aí você manda pro contato@mundofreak.com.br com o tema Aconteceu Comigo, barra, ou espaço, ou hífen, o tema. Que isso ajuda a gente a categorizar e a selecionar aí vocês. E quem sabe até fazer Aconteceu Comigo especiais. Isso é muito importante pra gente. É, e assim, geralmente a gente não tem muito o que comentar, né? Uma leitura de comentário do Aconteceu Comigo. Mas esse teve alguns comentários interessantes que eu gostaria de ler aqui no ar e que vão adicionar bastante aqui na discussão. Mas antes de qualquer coisa, a gente pede para que você não só comente, né? Uma forma de você interagir, mostrar o que você está satisfeito ou não está satisfeito, corrigir a gente, alguma coisa nesse sentido. Mas que também a gente vai tentar trazer aí uma frequência de apoiadores. Então, se você apoia, você fica ligado nos e-mails que a gente vai mandar toda segunda-feira, que a gente vai selecionar aí um apoiador. Então, se você é um filho das estrelas, que apoia com 15 reais ou mais, você já pode aí ser sorteado, ser selecionado para uma gravação. Então, já fica esperto. E a gente tem também outras modalidades, né? Então, se você for mais para cima, o Patrulheiro Galáctico, você pode ser sorteado, inclusive, para gravar um Aconteceu Comigo com a gente. A gente, no final do programa, vai guardar um espacinho para você. Nesse último, a gente não conseguiu fazer, porque devido às férias que a gente tirou, a gente ainda tava cojimbolotando ali, tava catando cavaco, mas a gente já se recuperou. No próximo Aconteceu Comigo, já vai ter ouvinte com a gente. E o próprio Asta Sheeran, né? Você vai ter mais coisa também, Croston Try, por aí vai. Então, fiquem de olho lá no apoia.se/confidencial para essas modalidades de apoio. Lembrando que o Apoia-se é para a gente financiar os projetos e fazer o Mundo Freak sobreviver, pagar editor e por aí vai. Então, a ideia é que não é um produto que você está comprando. Você não está comprando uma participação. Você está ajudando com o que você pode e você ganha um mimo, né? E o mimo vai ser participar, ler pauta antes de todo mundo, ver as gravações ao vivo, participar dos nossos grupos de discussão, secretos e por aí vai. É, eu acho que dá pra deixar bem entendido. Vamos ler então os comentários, Félix?
Bora lá.
Beleza, vamos lá. O primeiro é o Lucas Lima, ele fala o seguinte: fico feliz em ver que meu relato sobre o cão fantasma foi lido. O Keller levantou uma dúvida sobre a raça do cachorro. Eu julgo conhecer um pouco sobre raças de cachorro, mas aquele parecia ser SRD. O que é SRD? Parece nome de banda. De banda muito louca. Deixa eu ver. A SRD é vira-lata. Olha aí, ó. Eu não sabia disso.
Nossa, como é que ela chama de vira-lata?
Sem raça definida. SRD. Tá, agora entendi. Desculpa, gente. Eu sou meio burro. E ele continua. Me lembro que o pelo do cão era completamente desgrenhado. Curiosamente, não senti o que vejo em outros relatos, como frio na espinha, arrepios ou etc. Pra mim era apenas um cão comum, até desaparecer sem passar por mim, sem fazer som algum, como num passe de mágica. E aí, antes de eu passar pro nosso queridíssimo Félix comentar um pouco desse relato dos cães, o pessoal se atentou a algo muito engraçado, que foi o seguinte. No primeiro relato eu fiz um comentário muito do jocoso sobre essa questão de certos ouvintes, quando vai mandar Aconteceu Comigo, eles detalham muito e dão algumas informações que não são tão importantes assim pra história. E é muito interessante porque geralmente isso é no meio da história. Porque acho que no meio em que eles estão tentando lembrar, eles vão colocando algumas informações. Então, sei lá, imagina que é uma casa de praia que vai rolar o Aconteceu Comigo. Ele vai falar, não, porque a gente tinha uma casa de praia que era do meu avô, que passou pro meu tio, que meus pais brigaram, só que aí deu treta e o advogado, e aí começa o relato, né? Aí o relato começa bonitinho. E aí eu brinquei, né? Eu falei, o primeiro relato não é do Lucas, era outro, só que também citava o cachorro. que era o cachorro do jogo do copo, né? Que desaparecia e deixava o xixizinho ali, né? E ela falou a raça do cachorro. Ela ou ele falou a raça do cachorro. E eu fui jocoso. Eu perguntei, olha, não é por nada não, mas tem uns ouvintes que detalham demais. Por exemplo, falou a raça do cachorro. Falou a raça do cachorro nem é tanto. Eu que dei uma forçadinha de barra ali pra ser mais engraçadinho. Mas até passa de raça, assim. E aí, logo depois daquele relato, teve esse. Que aí o pessoal... que aí a gente perguntou qual era a raça do cachorro. E aí teve muito comentarista que colocou, galera, você tá reclamando que o primeiro ouvinte mandou raça de cachorro e vocês estão cobrando do segundo ouvinte que deveria ter mandado a raça do cachorro? Mas pera lá, né, gente? Vamos lá, vamos com calma. São duas coisas completamente diferentes, né? No primeiro relato, independente da raça do cachorro, não muda o valor do produto. Esse aqui muda, é um cachorro fantasma. A gente queria saber a raça do cachorro fantasma, né? Pra gente ter uma noção do que será. Imagina, seria um poodle fantasma? Daí não dá pra levar muito a sério. Um Doberman, aí beleza, né? Vira-lata? Vamos ver. Dependendo do tamanho, pode levar mais a sério e tal. Mas aí o pessoal ficou pegando o nosso pé e valeu, tá? Tá liberado pegar o nosso pé também. A gente pega no de vocês, vocês pegam no nosso que tá tudo certo. Mas e aí, Félix, o que você achou aí do comentário do cachorro?
Pô, então, eu fiquei curioso, cara. Eu queria saber qual que é a raça. Não que seja relevante, mas, pô, ajudou a visualizar, saca? Só por isso, assim.
Sim. Eu acho que, inclusive, ajuda realmente a visualizar. Vocês podem mandar a raça do cachorro. Eu brinquei
mandem
porque, geralmente, às vezes, não orna muito bem, né? Mas manda sim, manda, por favor. Eu sou babaca. Pode mandar aí. Não fiquem chateados com as minhas jocosidades nos relatos.
Eu acho que o cara ficou com vergonha, pensa assim. Ele, de repente, olha pra aquele canto e vê aquele cachorro e fica com medo e o cachorro não tá mais lá e você vai ver um pincher branco, uma coleira rosa.
Pode ser, cara, imagina.
De olhos vermelhos.
Aqueles cachorros de madame, como você tem no podcast, que é só pistolice e tremelique.
Só tremelique, só isso.
Inclusive, eu fui gravar recentemente lá no Freak Show, lá da 89 FM, eu fui no estúdio e tinha um cachorrinho que era nesse naipe, assim... O cachorrinho parecia um gremlin, tinha dois palmos de largura, não, tinha dois palmos de comprimento do cachorro, de tão pequenininho. Ele tinha aqueles olhos arregalados assim e chegou já esfregando o pino na minha cara, pra tu ver o quão agitado aquela porra era, né?
Ah, mas muito mas bom. Ele sumiu depois, não?
Não, ele não sumiu não, ele ficou bonitinho.
Ah, então tá tranquilo. Então esse aí no máximo vai morder e passar raiva.
Exato. Aí agora fiquei com medo, hein? Olha aí, ó. Não quero tomar injeção na barriga. Vamos lá, vamos pro próximo comentário. O próximo é o Gus Noal, que também teve relato lido, e ele fala o seguinte. Ha! Um comentário lido, dois casos lidos não aconteceu comigo. Último comentado pela equipe, mais ou ultra. Agora só falta participar ao vivo no podcast pra platinar minha vida de freaker. KKKKKKKKK. Só vamos lá, né? Começa a apoiar que quem sabe você aparece por aqui alguma hora. Bem provável. Ele fala, aí ele vai direcionando o comentário pra pessoas que deram opiniões diferentes, ele vai respondendo cada pessoa. O Jacão nele responde. Sim, eram fotos de órgãos genitais masculinos. Pra quem não lembra, é aquela história do Necronomicon, que ele conhece uma senhora que tinha as fotos dos pintos dos amantes em quadros em casa. E aí ele ficou meio absorto, né? Suscitou muitos comentários esquisitos, né? E ele fala aqui que é de todas as formas, cores e, quem sabe, sabores. Olha aí, ó. Na foto não dá pra você reconhecer sabor, mas provavelmente a menina sabia. Pra Ira, ele responde. Falei que podia ser maldição do livro ter conhecido minha esposa, pois foi ela, a esposa, como relatado no outro aconteceu comigo, que sentou na cama ainda dormindo, falou algumas coisas que não entendi e mandou eu procurar a Tábua Esmeralda. Ela que comprou minha passagem pro rolê do Kleber. Não foi em tom jocoso, né? Porque na maneira como ele foi colocado, parecia que ele tava fazendo uma piada muito mau gosto, né? Com a senhora dele. Mas foi um outro quesito aqui que ele quis dizer.
Com a imagem dos pintos na cabeça ainda, em quadros, assim, por toda a casa.
Olha aí. E ele responde também a todos. Eufórico como estava, nem pensei em tirar uma foto. Realmente foi uma falha. Verdade. E ele continua. Ela ainda mora no mesmo lugar. Minha mãe tem contato regular com ela, mas duvido muito que queira falar. A última vez que falei com ela foi há uns 5 anos e ela insiste que nunca viu tal livro. Caraca, aí eu tô com medo, cara. Mas realmente ela tem muitas histórias incríveis e fica horas conversando. Abraço. Cara, Mas que história maluca, né, cara?
Eu fiquei refletindo aqui um tempo depois e pensei, meu, cara, ou isso é muito, muito, muito bizarro. Tipo, ela pega e tira foto do pinto do cara, assim, e, ó, peraí. E pensa, você é um dos outros amantes dela e, de repente, tem várias fotos de pintos e você pergunta, pô, quem que é esse aqui? Ah, não, esse aqui é o cara que veio antes de você. Qual que é a, né? Será que o cara nunca se incomodou? Será que isso veio depois? Será que ela guardava numa gavetinha e depois, quando não tinha mais amante, ela pendurou por tudo quanto é lugar? Ou, cara, eu tava pensando, pode ser só uma velha muito sacana que pegou várias revistas de G Magazine, saca? Recortou elas todas e botou em quadrinhos, assim, só a parte que interessa. E aí ela sacaneava todo mundo que entrava lá, assim. Eu faria isso.
Com certeza. E, cara, mas assim... Cara, é uma história muito maluca, né, cara?
Existe muito maluco.
Existe um...
Eu prefiro que seja real.
Ah, também, né? Eu creio que sim, que o mundo é esse tipo de mundo. O mundo é um mundo que esfrega pirocas na sua cara. E tem Necronomicons. Isso aí não... Nem.
Pois é, o Necronomicon é o verdadeiro mistério, né? Porque até onde eu sabia, ele tinha sido inventado pelo Lovecraft. Eu não sabia que existiam de verdade, assim.
Inclusive, eu conheço... Eu não vou falar aqui quem, mas eu conheço uma história. E eu nem vou falar onde, senão vai dar muita bandeira. Em qual lugar a pessoa está atualmente. Mas tem foto de... Acho que tem pinto rolando por aí. Mas eu não sei. Enfim, fica aí na imaginação dos ouvintes aí. Em álbuns de fotografia. Vamos lá, vamos para o próximo comentário. Vamos pro Augusto Mesquita. Olá, o cast ficou muito bom, ainda mais com a participação do convidado. Eu não terminei de ouvir ainda, mas sugiro que no próximo Aconteceu Comigo tenham convidados e que peçam para eles narrarem um caos sobrenatural que eles testemunharam. E a gente pretende realmente fazer isso com os nossos apoiadores. Ele fala, a primeira história do caso número 3 foi interessante e aconteceu algo semelhante comigo. Vou relatar abaixo. Ele continua. Estava eu na faculdade à noite durante uma aula de cálculo e meu celular toca. Era minha esposa desesperada. Pergunto o que houve e ela explica que estava assistindo novela e minha filha, na época com 5 anos, brincando no chão da sala. De repente, minha filha olha para a esposa e diz: Mãe, a Marina disse que você está sentada no lugar dela e ela não gosta que você sente aí. A minha esposa achou estranho e perguntou: Quem é Marina, filha? Ah, é a minha amiga que está brincando comigo, mãe, respondeu a filha. Minha mulher ficou assustada e disse, mas não tem ninguém aqui, só nós duas. Aí minha filha olha para o sofá, depois olha para minha esposa e diz, Mãe, ela disse que se você não sair daí, ela vai te matar. Pronto, minha mulher se desespera e liga para mim. Félix, se você passasse por essa situação, o que você faria?
Ah, cara, eu caía duro, né, na hora, não tem? Acho que essa é a reação mais lógica, assim. Não sei como é que ela sobreviveu para ligar.
Pois é, né, cara? Desculpa, inclusive, a gente tá gravando tarde, você vai dormir daqui a pouco, imagino.
Não, depois disso.
Pois é, vai dar uma madrugadinha de leve. Bem, ao ouvir relato meu, que frequentei alguns anos a religião espírita e também terreiros de Umbanda, além de estar zangado por estar perdendo uma aula importante, disse a minha mulher, você não pode ter medo, você tem que mostrar a autoridade. Diz a essa Marina que se ela não se comportar, ela vai embora e não vai voltar nunca mais. Passado alguns segundos, minha esposa volta e fala, ainda com medo. A nossa filha disse que a Marina continua falando que vai me matar. Já irritado, digo a ela, olha só, fala pra ela que se ela não se comportar, eu vou chegar em casa e fazer um descarrego tão grande nela que ela vai sair daí com 2 quentes e 1 fervendo. Caraca.
Cara, esse cara é muito macho, hein?
É verdade, cara. Ateuzinho de Facebook não é macho assim não, cara. Eu duvido que se um ateuzinho de Facebook passa por essa história, se o cara falaria uma parada dessa. Duvido.
Não, tem que ser frequentador de Umbanda e de centro espírita mesmo. O cara tem a manha já.
Porra, eu lembro de um aconteceu comigo que uma das histórias finais a gente leu sobre um cara de terreiro, não lembro se era de Umbanda ou de Candomblé, que ele... Que eu dei a famosa frase que acho que ficou só por muito tempo no mundo do Free Confidencial, que era a famosa capoeira espiritual, cara. Lembro até hoje. Que, cara, é realmente, né? Tem gente que tem a manha. Ele fala, minha esposa hesitou, mas falou alto para eu ouvir do outro lado da linha. Mais alguns segundos e ela diz que minha filha contou que a Marina foi embora. Mais tarde, quando cheguei em casa, minha filha dormia tranquilamente. Minha esposa me contou que a minha filha não falou mais nada sobre essa amiguinha dela. Também até hoje minha filha não voltou a falar dessa amiguinha. Bom, um espírito a menos na minha casa, eu acho. Que história divertida, muito bom, Augusto. Félix, você sabe que no final da leitura de comentários aqui, o ouvinte que estiver participando, ele tem direito a uma mensagem especial, algum jabá, uma pergunta, dependendo da pergunta, a gente pode responder ou não. O que você quer passar aí pra gente?
Ah, cara, se eu for fazer jabá, eu vou fazer jabá do Mundo Freak, né? Porque
ouça o Mundo Freak. Escuta aí, Mundo Freak. Você tem alguma pergunta pra fazer, alguma mensagem pra algum participante?
Tenho uma pergunta. E existe ainda aquele proibidão do vampiro ou não?
Cara, eu vou ser sincero com você. Eu tenho quase certeza que não. Mas é que eu tenho que procurar no computador da Eira. O computador da Eira num formato já tem anos. Ou talvez esteja até no meu HD. Eu posso procurar. Mas primeiro que, se eu achar, não vai ser publicado de qualquer maneira. Mas eu tenho quase certeza que eu não vou achar de qualquer jeito. Eu com certeza formatei. Cara, esse programa tem anos, né, cara? A gente começou a gravar o Confidencial, se eu não me engano, 2013, final de 2013, ou começo de 2014. Tem muito tempo, cara. Tem 4 ou 5 anos. Então, assim, não sei. Eu acho que não, hein? Acho que não.
Essa é a maior lenda do podcast. Tipo, uma lenda urbana.
Mas é porque que ele é proibido. Eu vou falar pra você que ele é proibidão. Foi porque, tipo assim, a gente gravou. Eu vou falar aqui pra vocês. Foi um episódio de vampiro, né? Como o próprio Félix falou. E que a gente tinha feito de lobisomem lá atrás. E a gente falou, poxa, vamos agora complementar, fazer um de vampiro e tal. Que tem essa dualidade, o pessoal gosta e tal. E, cara, eu admito que eu fui um pouco selvagem nessa gravação. Porque, assim, eu sou um cara que, nascido e criado no Rio de Janeiro, é muito padrãozinho. E você tem essa galera que é mais despojada, que joga RPG de vampiro, que eu particularmente não gosto muito, que joga live action. E aí eu sou um pouco perverso, de maneira geral. E aí, sei lá, o Rafael falou comigo e tal. E, mas não foi nem por causa disso, mas ele chegou e falou comigo, pô, Andrei, eu não gostei muito do resultado do podcast, porque a gente falou só sobre, sei lá, a gente tinha dado uma pegada muito genérica, que vários outros podcasts que gravam sobre vampiros já fizeram. Tipo, sei lá, a gente fala como é que é a Leandro Vampiro, fala sobre os melhores vampiros do cinema, coisa nesse sentido, que é muito genérico, né? Enfim. E aí o Rafael falou que não tinha muita pegada do Mundo Freak Confidencial, e eu concordei com ele. E aí também com um cagaço de um feedback dos nossos vampirólogos, aí eu acabei deixando ele de lado. Mas a história é essa, não é nada muito encrenqueira aqui pro nosso lado.
Ah, cara, mas RPGista tem pele dura, a gente aguenta. eu acho que rolaram várias piadas com chupar.
Não,
e é engraçado
não.
Que,
não, pior que não, cara.
Que esse episódio foi o Jacaúna te censurando e não o oposto, né? Pra te ver outros tempos.
Foi outros tempos, né, cara? O tempo do politicamente correto não estava destruindo os podcasts. Mas, cara, não, mas eu cara, assim, eu dou um aviso pra todas as pessoas que estiverem ouvindo, cara. Eu sou uma pessoa muito maldosa, cara. Eu gravo e tal, a gente tem esse. Eu sou panos quentes, tento ser panos quentes com tudo. Mas quando eu quero ser chato e deixar as pessoas zangadas, eu meio que consigo. É uma habilidade muito, muito ruim minha, mas eu meio que consigo. É um dom, cara. Eu posso falar que é um dom, mas eu mantenho esse dom guardado a 7 chaves. Quando eu quero ser babaca, eu sou babaca de verdade. Então eu tento ser o cara nice guy, pelo menos, pra quem não me conhece.
É, com grandes poderes, né?
Exatamente, com grandes poderes. Exatamente. Félix, acho que essa é a mensagem pra gente encerrar esse programa. Então, acho que é isso. Muito obrigado por ficarem até aqui, vocês escutando esse podcast. Muito obrigado também, Félix, por estar gravando aqui com a gente, apoiando a gente tanto tempo.
Pô, cara, eu agradeço. Eu fico muito feliz mesmo.
Pô, show de bola. É isso. Então, é aquilo, galera. Não olhe para trás, porque vai ter um bando de nerd vestido de vampiro e com dentadura da 25 de março. Cuidado com essa galera. 3, 2, 1, gravando. Caralho.
Porra. Tem um pato dentro do André.
É,
oi, Eric. Primeira vez do Eric. Oi, Eric. Sua primeira vez,
Eric.
Gato.
Seja bem-vindo. Gostoso.
Beijo. A gente vai te tratar muito bem aqui.
Vai, vai, vai pistolar todo mundo hoje.
Tchau.
Tchau, porque tem um nó da linha lei passando atrás de você.
Tá exatamente no lugar onde você tá. Aí tem que tomar cuidado.
Sentado em cima dela, que gostoso.